amigo do Oliver Talk, aqui é o André Assi Barreto e estou aqui hoje para fazer um boletim rápido e especial comentando brevemente as iminentes eleições para líder do Partido Conservador no Reino Unido. Qual a importância disso? Bom, o próximo primeiro-ministro do Reino Unido tem a tarefa de fazer o Reino Unido sair da União Europeia. A data era 29 de março, mas como o acordo proposto pela Theresa May não foi aprovado no parlamento, essa data foi estendida para 31 de outubro, Dia das Bruxas. Após três tentativas frustradas, fracassadas, de tentar fazer o seu acordo ser aprovado no parlamento inglês, a então ministra Theresa May, hoje ex-primeira-ministra, pediu demissão, deixou o cargo de primeira-ministra. O cargo no momento se encontra vago e estão abertas as eleições entre os filiados e os membros, os deputados, né, do Partido Conservador, para eleger o seu novo líder. No momento nós temos 10 candidatos, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, sobre quem é o favorito, sobre quem eu gostaria que ganhasse e sobre quem eu acho que vai ganhar. Antes de mais nada, só atualizando aí um pouco quem pode estar parcialmente por fora do que está rolando. Em 2016, houve um referendo convocado pelo então primeiro-ministro conservador David Cameron. A saída do Reino Unido da União Europeia ganhou o referendo por 52%, foi 52-48%, 52% para o Leave, sair, e 48% para o Remain, o permanecer. E desde então, o Reino Unido tem vivido a partir, a política britânica tem vivido a partir do Brexit. Tudo se discute à luz do Brexit. Logo que a opção pela saída venceu, o David Cameron saiu do cargo porque ele fez campanha pela permanência. E provavelmente ele convocou esse referendo acreditando que o permanecer ganharia. Assumiu a Theresa May. No seu discurso de posse de cargo, a Theresa May disse que leave means leave, ou seja, sair significa sair, dando a entender que ela assumiu o cargo para executar o resultado do referendo, ou seja, retirar o Reino Unido da União Europeia. Porém, isso não aconteceu. De acordo com as leis europeias, né, que regem a União, os países que fazem parte desse bloco, existe uma lei chamada artigo 50 do Tratado de Lisboa, que precisa ser acionada para quando algum membro da União Europeia for sair. Então você, a partir do momento em que o artigo 50 é acionado, o país que o aciona tem 2 anos para deixar o bloco. Então foi isso que aconteceu, né? Então o David Cameron estava lá, o David Cameron saiu, a Theresa May foi eleita, né? O tempo passou um pouquinho e ela logo, muito brevemente após a sua posse, acionou o artigo 50, mas as negociações para um acordo, né? Então o que que acontece? Simplesmente sair da União Europeia não é tão simples. Então é mais interessante, supostamente, sair da União Europeia com um acordo. Olha, como é que a gente vai praticar comércio quando a gente sair? Isso pode ser decidido por meio de um acordo. Como é que a gente pode fazer com relação aos cidadãos europeus que estão no Reino Unido e os cidadãos britânicos que estão na Europa? Porque até então essas pessoas são cidadãs europeias e podem transitar livremente por todos os membros do bloco europeu. Com a saída do Reino Unido, as leis que vigoram para um britânico em países europeus e para outros europeus no Reino Unido passam a ser basicamente as mesmas leis para um turista normal ou para um imigrante normal, sem as vantagens, sem o direito de viver no Reino Unido por tempo indeterminado. Então, um acordo de saída seria uma proposta para chegar em bons termos para esse tipo de situação. Os produtos que são importados, os produtos que são exportados, vai ter taxa, não vai ter taxa, qual vai ser a taxa, o que fazer com os cidadãos estrangeiros, etc. São questões que estão dentro de um acordo. existe a possibilidade de uma saída sem acordo. Ou seja, o Reino Unido simplesmente sai e ele passa a ter relações com qualquer país da União Europeia, como, por exemplo, o Brasil pode ter. Né? Então, para produtos europeus, a taxa é menor. Por exemplo, porque o Reino Unido faz parte do bloco da União Europeia. Faz parte do bloco em termos, né? Porque, por exemplo, o Reino Unido nunca adotou o euro. Mas se o Reino Unido sair sem acordo, isso vai significar que ele será, para os demais países do bloco da União Europeia, um país do mundo como qualquer outro. Caso saia sem um acordo. Caso saia com acordo, isso implica um pagamento de uma multa de 37 bilhões de libras. É uma grana pesada. Se sair sem acordo, talvez isso implique em não pagar esses valores. Então, isso simplesmente não é um pedágio, isso tem a ver com valores que seriam transacionados entre o Reino Unido e a União Europeia ao longo dos próximos anos de participação do Reino Unido no bloco. Então, essa é uma grande discussão também. E então, sair com acordo ou sair sem acordo envolve essas questões. O que que acontece? Como o governo da Theresa May falhou em chegar a um acordo, e como a gente teve eleições europeias há muito pouco tempo atrás, e nós aqui do Oliver Talk fizemos um podcast comentando as eleições europeias, o partido do Nigel Farage, o Brexit Party, ganhou as eleições europeias com cerca de 30%, quase um terço dos votos. E o Nigel Farage, a gente sabe, ou quem não sabe, eu estou dizendo agora, é uma figura proeminente na militância, no ativismo, na briga eurocética, na briga pela saída do Reino Unido da União Europeia. Essa é a bandeira do Nigel Farage há pelo menos 15 anos. Então, a vitória dele nessas eleições passou um recado claro para as pessoas, para os partidos. As pessoas querem o Brexit resolvido e, de preferência, com o Reino Unido saindo do bloco. Isso assustou demais o Partido Conservador e o Partido Trabalhista também, que tiveram péssimos resultados nessas eleições. A Theresa May, na quinta-feira, teve as eleições, na sexta-feira, ela saiu. Eu vislumbro que ela deve ter tido uma ideia dos resultados já na sexta-feira, que só, os resultados só foram divulgados no domingo, mas na sexta-feira ela avisou que deixaria o cargo. Então, isso pressiona o próximo líder do Partido Conservador a, de fato, conseguir o que ela não conseguiu: retirar, remover o Reino Unido da União Europeia. No momento, né? Então, quando o Partido Conservador terá um novo líder? Primeiro, como é que funciona? Vou explicar bem rapidamente como que funciona essa questão no Reino Unido. É diferente de uma questão do presidencialismo brasileiro, por exemplo, né? Se o presidente sai no Brasil, abdica, né, do cargo, o vice assume. Lá nós não temos essa figura do vice. Lá o que existe é a figura do líder do partido com o maior número de deputados na Câmara ou o líder da coalizão com o maior número de deputados na Câmara. No momento, a coalizão com o maior número de deputados no parlamento inglês é a coalizão entre o Partido Conservador e o Partido Unionista da Irlanda do Norte. Então, quem for líder do Partido Conservador será o chefe de governo do Reino Unido. Em havendo uma mudança de liderança, muda o líder, mas continua um governo dessa coalizão, tá? Então, não há necessidade de novas eleições. Ou não há vice para assumir no lugar quando um primeiro-ministro pede demissão, né? Sai desse cargo. Então, provavelmente, dentro de 2, 3 meses, nós teremos um novo primeiro-ministro para o Reino Unido. Ele será um conservador. E eleições gerais, teoricamente, nós podemos ter eleições gerais no Reino Unido apenas em 2022. Isto é uma hipótese improvável. É provável que eleições gerais sejam convocadas antes, mas independentemente disso, haverá um novo líder conservador para o Reino Unido em breve. No momento, existem 10 candidatos concorrendo ao cargo. E como eu disse, a figura do Nigel Farage conseguiu pautar a política britânica com uma força tão grande que todos os candidatos conservadores eles estão brigando para ver quem vai propor uma saída, quem vai propor um Brexit mais radical? É um prometendo mais radicalidade que o outro. Sair sem acordo, sair antes de 31 de outubro, sair em 31 de outubro, dar calote na União Europeia, enfim, as possibilidades aí são variadas. E isso se deve porque o recado foi claro nas últimas eleições para o Parlamento Europeu. As pessoas querem o Brexit entregue, o Brexit feito. Então, eu vou citar aqui alguns dos. Vou citar todos os 10 candidatos e comentar um pouquinho do que eu souber sobre cada um deles. Alguns eu vou admitir que eu não conheço e não tô posando aqui de sabichão. Se eu não conheço, né? Conheço agora, evidentemente, mas se eu nunca tinha ouvido falar, as chances desse sujeito ser o próximo primeiro-ministro do Reino Unido são muito pequenas, tá? Eu vou citar todos os 10 e vou dizer quais eu acredito que são os favoritos, quais são os Brexiteers, né? Os pró-Brexit mais radicais, quais são os menos radicais, quais são os meio que o centrão do Partido Conservador. Dentro do Partido Conservador existem duas alas. Uma ala mais centrista, talvez nem tanto pró-Brexit, da onde a Theresa May era oriunda. A Theresa May também militou pela permanência do Reino Unido na União Europeia. Então, ou seja, o David Cameron era um Remainer, a Theresa May era uma Remainer, e os dois aí falharam em resolver o dilema europeu para o Reino Unido, o que a gente pode considerar um erro desde sempre. Como é que a saída ganha e o governante é um sujeito proponente da permanência? Isso me parece um equívoco desde o princípio. Então, primeiro candidato, Michael Gove, fazia parte do governo da Theresa May, mas sempre foi mais pró-Brexit do que a própria Theresa May. É um sujeito que tem chances medianas de ganhar. Não é o favorito, mas está à frente de diversos outros. O Michael Gove aparece como um Brexiteer no filme Brexit, né, encomendado pela HBO. O filme não é lá essas coisas, mas para quem quiser ter um panorama bem geral, não confiando muito no que é exposto ali, pode ter uma ideia disso. Então o Michael Gove é retratado ali como um Brexiteer. Ele é um candidato aí que promete entregar o Brexit, evidentemente, não promete reverter o resultado do referendo. Nenhum deles promete nem segundo referendo, nem melar o Brexit. Então isso já é uma grande coisa. E graças ao poder da figura do Nigel Farage, na verdade, todos têm propostas para entregar o Brexit e, às vezes, até com algum radicalismo se aproximando muito dele. Então, o Michael Gove fazia parte do. Era componente do governo da Theresa May. Tem o Matt Hancock, que eu confesso que não conheço. O Mark Harper, que eu confesso também não conhecer, então tem chances pequenas. Nas bolsas de apostas, o Michael Gove está acima desses dois que eu acabei de citar, o Matt Hancock e o Mark Harper. Há o Jeremy Hunt, que é um cara mais vinculado ao Brexit radical também, tem chances menores que as do Michael Gove e maiores que a do Matt Hancock e do Mark Harper. Existe o Sajid David, que é um cara pró-Brexit também, mas mais moderado, mais da ala Theresa May, e que também compôs o governo da Theresa May, foi secretário do Brexit dela, saiu do governo a uma certa altura do campeonato. Quando viu que o negócio estava degringolando, que não ia rolar, que não ia dar certo, ele pulou fora desse barco furado. Tem chances aí moderadas, mas de moderadas para pequenas, para pequena, moderadas para baixo, de se tornar o próximo premier do Reino Unido. Existe o Boris Johnson, mas o Boris Johnson, que é o favorito, eu vou falar dele um pouquinho mais para frente. Existe a Andrea Leadsom, que concorreu com a Theresa May na última disputa pela liderança do Partido Conservador. Nas suas promessas de campanha, então, né, nesse momento, em 2016, prometeu disparar o artigo 50 assim que assumisse o poder, ou seja, ela quis dizer: uma vez no governo, eu vou começar as negociações para um acordo do Brexit. Então ela é mais pró-Brexit que a Theresa May, porém compôs o governo Theresa May até uma semana antes da saída da Theresa May do governo. Então, provavelmente ela pode ser colocada numa ala pró-Brexit e mas mais centrista. Não é a ala conservadora, não é a ala dos Tories, dos Brexiteers radicais. Temos também a Esther McVeigh, que eu confesso não conhecer. E agora, um mais favorito, provavelmente o segundo na disputa, o Dominic Raab. Confesso que é o meu favorito. É um cara conservador mais linha dura. É um cara conservador bem distante das linhas do David Cameron, da Theresa May, mais centrista. O Dominic Raab é um cara extremamente pró-mercado, é um da linha mais thatcherista do Partido Conservador, conservadorismo nos costumes e liberalismo na economia. Só que o Dominic Raab, ele pode ter morrido pela boca, porque ele declarou que poderia eventualmente, na ânsia de conseguir realizar efetivamente o Brexit, ele cogitou a possibilidade de excluir o parlamento dessa escolha e dessa discussão, encontrar alguma minúcia legalista para que o primeiro-ministro decidisse pela saída eventualmente da União Europeia sem acordo, sem consultar o parlamento. Hoje, dia 12 de junho, o parlamento britânico votou a pauta, a possibilidade de excluir uma saída sem acordo. O Partido Trabalhista, o partido de esquerda, liderado pelo tenebroso Jeremy Corbyn, procurem um artigo meu sobre o Jeremy Corbyn no Senso em Comum. Lá eu faço um perfil do sujeito. É um esquerdista radical, antissemita, provavelmente um espião soviético na época da Guerra Fria. Esse é o líder do Partido Trabalhista no momento. Estava propondo excluir uma saída sem acordo do Reino Unido da União Europeia. E o governo, ainda conservador, evidentemente, os conservadores ainda têm maioria, propondo deixar esta escolha na mesa, né, para o próximo primeiro-ministro. Ou seja, o próximo primeiro-ministro vai ter sim a alternativa de uma saída sem acordo. E o governo ganhou a disputa. Existe a possibilidade ainda do próximo primeiro-ministro sair do Reino Unido, sair da União Europeia, sem acordo. Essa possibilidade continua na manga do próximo primeiro-ministro, seja ele quem for. E o Dominic Raab flertou com essa possibilidade. Porém, ao dizer que poderia excluir o parlamento da discussão, a imprensa caiu de pau, a oposição caiu de pau. Então, me parece que o Dominic Raab está na corda bamba. Ele também não é considerado muito carismático. Muitos conservadores estão observando uma coisa que é, além da capacidade do próximo líder ser capaz de entregar o Brexit, ele tem que ser capaz de ganhar as próximas eleições gerais. Essa é uma preocupação. À luz de toda essa questão, à luz de um partido trabalhista em queda, à luz de uma figura do Nigel Farage cada vez mais importante, cada vez mais relevante, cada vez pautando mais o debate. Então, as próximas eleições gerais também estão nas vistas dos conservadores. E o Dominic Raab, por ser dessa linha mais dura, não é tido como um sujeito capaz de ganhar do Jeremy Corbyn e ganhar do Nigel Farage. E existe, na minha opinião, o membro do centrão, entre aspas, do Partido Conservador, com mais chances de pleitear o cargo, é o Rory Stewart. É um sujeito que tem o apoio dos Tories mais moderados, mas já declarou também que não tem a menor intenção de tentar reverter o Brexit. Logo após a saída da Theresa May e as eleições europeias, ele declarou que buscou conversar com o Nigel Farage a respeito das questões que incomodam a política britânica no momento. Então, apesar de ser esse membro do Centrão, ele não é bobo. Ele sabe o que sopro, que vento está soprando no Reino Unido e na direção do Partido Conservador. Muitos conservadores falam que, se o próximo primeiro-ministro conservador não conseguir, tal como a Theresa May, entregar um Brexit, não haverá futuro para o Partido Conservador. Então, isso também está em jogo, também está na disputa atual pela liderança. Então, o Rory Stewart é um cara mais moderado, que quer sair da União Europeia com acordo, não quer sair sem acordo, que cogita a possibilidade de talvez a data para a saída ter de ser adiada novamente, e vale lembrar que, para o Reino Unido adiar novamente a saída da União Europeia, a União Europeia precisa conceder esse adiamento, coisa que ela pode fazer ou pode não fazer, tá? Então, o Horace Stewart seria esse sujeito da ala moderada que, na minha opinião, tem mais chance de sair vencedor. E, por fim, volto ao Boris Johnson. É o favorito. Estima-se que ele já tenha 68 dos 106 votos necessários para se tornar o novo líder do Partido Conservador. E as pesquisas também mostram que a figura do Boris Johnson, que é um cara muito interessante, muito carismático. Para a ala Brexiteer radical, o Boris Johnson é moderado demais. Ele é da seria supostamente, ainda que um Brexiteer emblemático, ele seria muito da linha David Cameron. E do lado da esquerda, consideram o Boris Johnson o Donald Trump do Reino Unido, não apenas pelo cabelo loiro, parecido com o do Donald Trump, e não apenas pelo estilo meio bufão, mas pelas radicalidades de opinião. O Boris Johnson, então, é o favorito nas casas de apostas, é o favorito pelas estimativas de voto até agora. Sempre se colocou como um Brexiteer, um sujeito a favor dessa, um conservador, um Tory, a favor da saída do Reino Unido da União Europeia desde longa data. O Jacob Rees-Mogg, que seria o meu candidato dos sonhos, que não está disputando a liderança, está e que é da ala Brexiteer radical, está dando seu apoio ao Boris Johnson e provavelmente ele deve se sagrar o vencedor dessa disputa. Não há nada decidido ainda, isto é apenas uma possibilidade, mas é uma possibilidade cada vez mais real. Se eu tivesse dinheiro para apostar, provavelmente eu apostaria no Boris Johnson. O Boris Johnson, ele é do estilo Churchill. Ele é autor de uma biografia do Winston Churchill, já publicada em português. Se chama O Fator Churchill, esse livro. Eu tenho ele aqui em casa, não li ainda, mas quem quiser buscar e conhecer, acho que vale a pena. O Boris Johnson, tal como Churchill, é um cara das letras, é um cara da escrita, né? Foi jornalista por um período de tempo considerável. Foi prefeito de Londres antes do atual prefeito Sadiq Khan, né, o trabalhista muçulmano e extremamente politicamente correto. E, na minha opinião, ele é o favorito a faturar essa conta. Vai ter um trabalho muito difícil pela frente, mas é o candidato e é o favorito. Hoje, todos os candidatos conservadores lançaram as suas campanhas, então eles farão campanhas, haverão alguns debates, na TV entre os candidatos. E a disputa deve se resolver nos próximos 2 ou 3 meses. E a promessa de todos é entregar o Brexit. Então é isso, meus amigos. Isso foi um boletim especial do Oliver Talk sobre as eleições que, pela disputa de líder do Partido Conservador. Sempre deixando o recado de nos seguir e compartilhar no SoundCloud, Spotify, iTunes, canal do YouTube. Assinar a revista do Senso em Comum e, enfim, espalhar a mensagem. Agradeço a você que me ouve e até a próxima.